Senhor presidente, senhor Mazzarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, nem mesmo os jornais, senador Mazzarildo, nem mesmo as revistas estão dando as informações plenas da situação de paralisia nas escolas brasileiras. Nem mesmo os blogs, twitters, sites conseguem, senador Requião, dizer quantas crianças hoje estão sem aula porque as suas escolas estão paradas. Mas o mais grave, senador Requião, é que eu tentei ver se o MEC sabia. E o MEC não tem a menor ideia de quantas escolas, quantos estados, quantas cidades, quantas universidades, quantas instituições federais de ensino médio estão paradas hoje. Não há no MEC uma sala de situação para saber o estado em que está hoje. Eu nem falo os indicadores educacionais. Eu falo a frequência às aulas, as escolas abertas, as escolas funcionando, os professores comparecendo. Nós, aqui nós, senadores, eu pelo menos, apesar do esforço que tenho feito esses dias, nós não sabemos quantas crianças hoje estão impedidas de assistir às aulas porque as escolas estão paradas. Nos últimos dias houve um debate, notícias, sobre a desigualdade entre escolas públicas e particulares. Houve divulgação de informações sobre como está a situação do aprendizado, em que soube-se, percebeu-se, avaliou-se que mais da metade das crianças não acompanham na série que ela está o que ela deveria saber. Divulgou-se também que 70% da população no Brasil é o que se pode chamar de analfabeto informal, tanto no português quanto na matemática. Isso a gente apura. E depois de 2, 3 dias de uma certa indignação, ninguém liga mais, todo mundo esquece. Ninguém esquece 16 de julho de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai. Essa data ninguém esquece. Agora, os dados, os indicadores, a situação da educação geram um certo incômodo. Daqui uma semana ninguém fala mais, até que novos indicadores venham. Mas os indicadores, pelo menos nós tomamos conhecimento. Mas o número de crianças hoje sem aula, porque as escolas estão fechadas, o número de universidades hoje sem aula, porque as universidades estão fechadas, de escolas técnicas, isso nós nem conseguimos saber como está. E não temos ninguém nesse país com a tarefa de carregar essa estatística. Cada banco que entra em greve, todo mundo sabe. Cada vez que falta energia em qualquer casa, todo mundo sabe. Mas toda vez que crianças ficam sem aula, só os pais tomam conhecimento. Há estados no Brasil que já têm seus professores em greves há 2 e até mais meses. E tudo continua normal, igual. Como se daqui a alguns anos a fatura dessa paralisia não viesse a ser cobrada. Cobrada sob a forma de ineficiência, cobrada sob a forma de desigualdade, cobrada sob a forma de vergonha, cobrada sob a forma de atraso, cobrada sob a forma de falta de competitividade. Tudo isso virá a fatura para nós, como está chegando hoje a fatura do que dever de casa que não fizemos alguns anos atrás. Nós estamos pagando. Todos sabem que o Brasil hoje perde competitividade todos os dias e só consegue ter uma balança comercial favorável por causa dos preços de produtos que nós exportamos há 500 anos, bens primários commodities, com exceção de um ou outro, como é o caso dos aviões da Embraer. Pois bem, nós estamos pagando hoje a fatura pelo dever de casa que não fizemos no passado. Pouco aqui o senador Humberto Costa falou de violência. Essa violência é produto da falta do dever de casa feito 50, 30, 20 anos atrás e que continuamos sem fazer hoje. continuamos sem fazer hoje o dever de casa relacionado à educação. É claro que hoje nós temos merenda, nós temos ProUni, nós temos um piso salarial, mas nós não estamos fazendo o dever de casa para transformar o quadro trágico da educação brasileira. E a fatura virá. A fatura chegará mais grave do que ela está sendo apresentada hoje, a nós de hoje, porque no passado não se fez o dever de casa. E a gente sabe que não seria difícil começar a fazer o trabalho. Eu não digo que vai ser fácil fazer o trabalho da revolução educacional em um ano, dois anos, três anos. Mas se definirmos fazer isso, nós sabemos como. O Brasil sabe, a presidenta sabe. Está na mesa dela a proposta. Tem outras propostas aí. A minha, que não quer dizer que seja melhor do que a de outros, é a ideia de ir ampliando o número de escolas federais nesse país. De tal maneira que daqui a algumas décadas, duas no máximo, não precisamos mais, todas as escolas desse país seriam federais. Porque falou-se muito essa semana na desigualdade entre a escola pública e a privada. Mas tomando as públicas em conjunto. Se você retira daí as federais, a situação delas é melhor do que a média das particulares. Não vou dizer que é melhor do que a melhor das particulares, mas do que a média. Por que a gente não começa a espalhar isso pelo Brasil? São apenas 300 hoje. Por que a gente não começa a espalhar de tal maneira que daqui a 20 anos tenhamos todas as escolas brasileiras, como é o Colégio Pedro II, como são as escolas técnicas, os colégios de aplicação, os colégios militares e até mesmo alguns colégios particulares que são federais, porque seguem o mesmo padrão aonde quer que esteja o colégio daquela marca, daquela sigla, com aquele nome. As escolas particulares estão conseguindo padronizar a qualidade, não importa a cidade onde esteja o colégio, e não vou citar aqui os nomes para não fazer propaganda, de tal ou tal grupo educacional. Por que é que as públicas estatais, na verdade, porque pública é quando servir ao público, e só se serve ao público quando se tem qualidade. Por que é que não podemos fazer isso com as estatais? Ao longo de alguns anos, o estudo que eu deixei entregue na Casa Civil levaria 20 anos, mas a gente teria todas as escolas desse país em horário integral, com prédios bonitos, com equipamentos mais modernos e pagando R$ 9.000 por mês a cada professor. Depois de um concurso muito difícil para ver quais entrariam e com compromissos como dedicação exclusiva e avaliação anual do desempenho e da qualificação do professor. Se a gente fizer isso, não vai passar a situação que estamos passando hoje, senador Mazzarildo. A situação que estamos passando de ver nossas crianças sem aula por causa de greve, porque os professores não conseguem receber o piso. Ou outros porque pagam o piso, mas pagam um salário insuficiente. Ou outros porque se paga um salário que pode até não ser tão baixinho, mas a escola é um prédio degradado. Por que é que só tem ar-condicionado em banco e não tem ar-condicionado em escola? Para que as crianças nas nossas cidades quentes possam assistir aula sem o calor infernal que caracteriza muitas das nossas cidades? Por que é que riem como se fosse uma brincadeira falar que escola deveria ter ar-condicionado? Por quê? Mas é a verdade. No Brasil de hoje, quando a gente fala isso, quando eu digo isso, as pessoas tomam como uma ironia, como uma brincadeira. Eu quero para as escolas o que a gente dá aos bancos. Não precisa dar mais nada do que dar aos bancos. Prédios bonitos, funcionários bem preparados, salários altos e exigência para que trabalhem. Isso é possível, senador Mazzarildo. Eu vejo a presidenta fazendo um esforço, até necessário conjunturalmente, por exemplo, de até aumentar o próprio superávit fiscal, e isso é necessário em alguns momentos. Agora, é lamentável que a política de um governo se restrinja a isso, sem dizer isso é conjuntural deste ano, mas nos próximos 15 e 20, olha aqui qual vai ser o retrato do nosso país. Até porque parte da necessidade hoje de um superávit fiscal vem da falta do dever de casa feito pelos governos anteriores. E agora nós recebemos a fatura. Eu vim aqui, senador Mazzarildo, simplesmente para lembrar, o Brasil está pagando uma alta fatura nos dias de hoje, por não termos feito o dever de casa nos anos anteriores, em diversos aspectos, mas sobretudo não termos feito o dever de casa como governantes no que se refere à educação. E dizer que o que nós estamos deixando de fazer hoje, porque continuamos sem fazer, vai cobrar uma alta fatura, um alto preço, um custo muito alto daqui a alguns anos.